Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Diagnósticos de Enfermagem, de Linda Joy Carpenito. É uma obra de referência clínica voltada à formulação, à documentação e ao uso de diagnósticos de enfermagem no processo assistencial. Em vez de funcionar como um tratado de doenças médicas, o livro organiza informações para que o profissional identifique respostas humanas, riscos e necessidades de promoção da saúde que podem orientar o cuidado de enfermagem. Sua proposta combina a terminologia diagnóstica da NANDAI com elementos práticos de avaliação, objetivos, resultados esperados e intervenções. A obra também distingue os diagnósticos propriamente de enfermagem dos problemas que exigem acompanhamento colaborativo com outros profissionais. Essa separação é central para delimitar responsabilidades e favorecer planos de cuidado mais consistentes, estruturado para consulta rápida. O manual atende tanto estudantes que estão aprendendo raciocínio clínico quanto enfermeiros que precisam transformar dados de avaliação em registros e condutas justificáveis. Trata-se, portanto, de um instrumento aplicado seu valor está menos na leitura linear e mais no apoio sistemático a decisões clínicas cotidianas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura diagnóstica da NANDAI como linguagem para o julgamento clínico. Um dos eixos do manual é o emprego dos diagnósticos de enfermagem aprovados pela NANDAI como linguagem padronizada para nomear julgamentos clínicos, para cada diagnóstico. A organização costuma reunir definição, inserção taxonômica, domínio classe-código, características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco, populações vulneráveis e condições associadas conforme aplicável. Essa estrutura impede que o diagnóstico seja tratado como mero rótulo. O enfermeiro precisa confrontar os dados obtidos na avaliação com critérios que sustentem a inferência clínica e distinguir, por exemplo, um problema presente de uma vulnerabilidade ainda não manifestada. A padronização também favorece comunicação entre profissionais, continuidade assistencial e comparação mais clara dos registros ao longo do tempo. No entanto, o livro não substitui a coleta de dados nem autoriza a escolha mecânica de um termo. Uma característica ou fator listado não equivale, isoladamente, à confirmação diagnóstica. O contexto, a prioridade e a interpretação clínica permanecem indispensáveis. Ao apresentar a classificação junto de dados fisiológicos, emocionais e cognitivos, Carpenito evidencia que o cuidado de enfermagem não se limita à condição biomédica. O foco recai sobre como a pessoa responde à doença, ao tratamento, ao ambiente e às mudanças do desenvolvimento, fornecendo uma base mais precisa para planejar cuidados individualizados. Em segundo lugar, da avaliação ao plano de cuidados objetivos, resultados e intervenções articulados. O manual se diferencia por não interromper o raciocínio no momento de nomear o diagnóstico, a cada entrada. Associa objetivos e exemplos vinculados à classificação dos resultados de enfermagem e à classificação das intervenções de enfermagem, permitindo conectar três perguntas práticas: qual resposta precisa ser modificada ou preservada, como verificar se houve evolução, e quais ações podem contribuir para esse resultado. Essa articulação reduz uma falha comum nos planos de cuidados listar intervenções sem critérios observáveis de acompanhamento, se o resultado esperado é formulado com indicadores. A reavaliação deixa de ser uma impressão genérica de melhora e passa a considerar sinais, comportamentos ou parâmetros relevantes à situação clínica. As intervenções, por sua vez, são apresentadas em relação aos objetivos e não como receitas universais. Isso exige adaptação à gravidade do quadro, aos recursos disponíveis, às preferências do paciente e ao nível de complexidade assistencial. A utilidade do livro está justamente em oferecer uma ponte entre conhecimento classificatório e execução do cuidado. Para estudantes, essa ponte torna visível a lógica que liga coleta de dados, diagnóstico, meta e ação. Para profissionais, serve como apoio à documentação de decisões e à revisão da coerência interna do plano. Ainda assim, os vínculos sugeridos devem orientar e não substituir protocolos institucionais, evidências atualizadas e julgamento profissional. Em terceiro lugar, problemas colaborativos e limites entre a atuação de enfermagem e o cuidado interprofissional, além dos diagnósticos de enfermagem. A obra dedica uma parte específica aos problemas tratados em colaboração, selecionados por sua relevância e agrupados em categorias clínicas. Essa inclusão é importante porque muitos pacientes apresentam riscos de complicações fisiológicas que requerem vigilância de enfermagem, exames, terapias prescritas e atuação integrada com outros profissionais. O manual ajuda a diferenciar esse cenário de um diagnóstico de enfermagem no primeiro caso. O enfermeiro monitora, detecta precocemente alterações, executa medidas de sua competência e comunica ou articula condutas com a equipe. O segundo, formula um julgamento sobre uma resposta humana e planeja intervenções de enfermagem para alcançá-lo. A distinção reduz dois erros opostos a assumir como independente uma decisão que depende de colaboração clínica ou limitar indevidamente a contribuição autônoma da enfermagem diante de necessidades reais do paciente. Para os problemas colaborativos, o livro descreve elementos como populações em risco, objetivos compartilhados, indicadores de estabilidade fisiológica, exames úteis ao acompanhamento e intervenções com suas justificativas. Assim, a colaboração não aparece como uma ideia abstrata de trabalho em equipe, mas como organização concreta da vigilância e da resposta a possíveis complicações. Em ambientes de alta rotatividade ou maior gravidade, essa estrutura também auxilia na definição de prioridades e na comunicação objetiva de mudanças clínicas relevantes. Em quarto lugar, agrupamentos por situações clínicas e uso do manual como instrumento de consulta rápida. A organização por agrupamentos diagnósticos ligados a situações clínicas frequentes reforça o caráter operacional do manual de diagnósticos de enfermagem. Depois de consultar um diagnóstico isolado, o leitor pode recorrer a conjuntos que aproximam problemas de enfermagem e questões colaborativas que tendem a coexistir em determinados contextos assistenciais. A finalidade não é criar listas obrigatórias para cada paciente, mas ampliar a busca inicial de dados e prevenir omissões previsíveis durante a avaliação. Em uma situação clínica complexa, concentrar-se apenas na queixa principal pode deixar em segundo plano riscos relacionados à mobilidade, à integridade da pele e à nutrição, comunicação, ao enfrentamento ou à segurança. Os agrupamentos funcionam como mapas de investigação, sugerem áreas que merecem ser examinadas, sem dispensar a confirmação por evidências individuais. Essa lógica é particularmente útil na formação, quando o estudante ainda está desenvolvendo a capacidade de perceber relações entre diferentes necessidades. Na prática profissional, favorece consultas rápidas durante a elaboração ou atualização do plano de cuidados. O formato conciso, porém, tem uma consequência: ele não substitui obras aprofundadas de fisiopatologia, farmacologia ou diretrizes especializadas. Seu ponto forte é integrar essas informações à decisão de enfermagem, ajudando a transformar uma condição clínica ampla em prioridades de avaliação, registros estruturados e medidas assistenciais. O uso responsável requer evitar a simples transcrição de agrupamentos para o prontuário. Por último, notas da autora. Alertas clínicos e adaptações para populações específicas. As notas da autora e os alertas clínicos acrescentam uma camada interpretativa ao repertório classificatório do manual. Enquanto a taxonomia oferece termos e critérios, esses recursos chamam atenção para dificuldades recorrentes na formulação diagnóstica, para princípios de cuidado, dados contextuais e situações que podem exigir ação imediata. Seu papel é relevante porque a nomenclatura padronizada pode ser aplicada de forma excessivamente literal quando não se considera gravidade, urgência e contexto ético. Um alerta não substitui a avaliação clínica abrangente, mas sinaliza que determinados achados precisam ser priorizados, investigados ou comunicados sem demora. O livro também contempla considerações para populações como crianças, gestantes, pessoas idosas e comunidades culturais. Essa preocupação reconhece que manifestações, riscos, capacidades funcionais, vínculos familiares e modos de compreender o cuidado não são idênticos em todos os grupos. A adaptação, contudo, não deve virar estereótipo idade, cultura ou condição de maternidade, orientam perguntas e precauções, mas não determinam automaticamente um diagnóstico. A A contribuição prática dessas sessões é estimular uma avaliação mais sensível às particularidades do paciente, sem abandonar a precisão conceitual. Elas também lembram que o plano de cuidados precisa ser compreensível, viável e eticamente adequado para a pessoa atendida. Dessa forma, o manual combina padronização com espaço para julgamento individualizado, uma tensão inevitável e produtiva na prática de enfermagem. Em conclusão, Manual de Diagnósticos de Enfermagem é especialmente indicado a estudantes de graduação e formação técnica que precisam aprender a converter dados de avaliação em diagnósticos, metas e intervenções coerentes. Também é útil a enfermeiros da assistência, preceptores e docentes que buscam uma fonte de consulta para revisar terminologia, estruturar registros e discutir prioridades de cuidado. Seu benefício prático não está em fornecer respostas automáticas, mas em tornar explícito o encadeamento do processo de enfermagem, identificar evidências, formular um julgamento, definir resultados mensuráveis, selecionar ações e reavaliar a resposta do paciente. A presença dos problemas colaborativos amplia esse encadeamento para situações que dependem de vigilância e atuação interprofissional. Em comparação com compêndios que apenas enumeram diagnósticos da Nandai, a obra se destaca por aproximar classificação, resultados, intervenções, justificativas e cenários clínicos. Em comparação com manuais centrados exclusivamente em doenças, preserva o foco próprio da enfermagem nas respostas humanas e nas necessidades de cuidado, os agrupamentos por situações clínicas, as notas interpretativas. Os alertas e as considerações para populações específicas reforçam sua utilidade à beira do leito e no planejamento documental. Como toda referência, deve ser utilizada em conjunto com avaliação individual, protocolos locais, legislação profissional e evidências atualizadas. Lido dessa forma, o manual não reduz o julgamento clínico a formulários. Oferece uma estrutura para exercê-lo com maior clareza, consistência e comunicabilidade dentro da equipe. Se você quiser apoiar a Linda J. Carpenito, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!